Vocês mesmos, irmãos, sabem que a nossa visita não foi um fracasso. Sabem também como fomos maltratados e insultados na cidade de Filipos, antes de chegarmos aí em Tessalônica. Fomos muito combatidos, mas Deus nos deu a coragem para anunciar a boa notícia que vem dele. O que anunciamos a vocês não se baseava em erros ou má intenção, nem estávamos querendo enganar ninguém. Ao contrário, sempre falamos como Deus quer, porque Ele nos aprovou e nos deu a responsabilidade de anunciar a boa notícia do Evangelho.
Na Bíblia tem uma passagem que Jesus fala com os apóstolos, que ele diz assim: saiam e levem a mensagem a todos. E não se importem com o que vocês vão dizer, porque Deus lhes dirá o que dizer. E ele termina dizendo: porque vocês não podem fazer um fio sequer da cabeça de vocês ficar branco. O que quer dizer isso? Olha, nós passou a Cata e a Quinta falou muita coisa, explicou muita coisa, conversou sobre muitos assuntos. Mas agora eu queria exumir tudo que eu disse na Quinta e na Sexta. Na Cata e na Quinta. Viva! É só isso que você precisa fazer. Por isso eu terminei dizendo: não se preocupem com o que eu disse. Não tentem compreender, não tentem saber o que eu falei. Mas simplesmente vivam. Viva a sua vida. Sem você de ter preocupação, sem você ter desejo, sem você de ter nada a não ser a realidade. Viva o que Deus lhe dá para viver com felicidade. Esse é o resumo de todo o ensinamento, porque a sua vida é obra de Deus, não sua. Então é preciso que nós, ao invés de ficar criando ciências para saber como viver, é preciso nós começar a viver. E viver é abandonar tudo neste mundo. É abandonar todas as preocupações. É abandonar todos os desejos, todos os quereres, tudo que você acha sobre a vida. É viver a vida. Se você tem hoje uma notícia tásica para viver, viva a notícia tásica, como fruto do amor de Deus. Se você tem hoje a notícia alegre para viver, viva a notícia alegre, como fruto do amor de Deus. Não adianta você querer na vida, na notícia tásica, querer colocar uma ciência para transformar a tásica em alegre. Não dá certo. O que você precisa é aprender a conviver. Isso chama-se vida. Aprender a conviver com o que você tem na mão para viver naquele momento. E é por isso que Paulo está dizendo: a mensagem que Deus nos dá para dar é porque toda a sua vida é uma mensagem para o próximo e para você mesmo, que Deus está fazendo você levar.
Não queremos agradar as pessoas, mas a Deus, que põe à prova as nossas intenções.
Isso. Olha só. Deus põe à prova as suas intenções. Eu queria tanto fazer isso. Aí Deus põe à prova. Não faz acontecer. Para ver se você fica preso na intenção ou se você se liberta da intenção e vive o que Deus lhe dá com felicidade. É isso que nós está dizendo. Cada segundo da sua vida é uma prova, é um momento de prova, aonde Deus está lhe perguntando: você vai se apegar à sua intenção ou você vai viver o que eu estou lhe dando com felicidade? É só isso. Isso chama-se vida.
Eu achei interessante, Padre Joaquim, porque eu tenho aqui um escrito, dizem que é da Madre Teresa de Calcutá. E lá no finalzinho do escrito, ela fala exatamente isso, ela termina assim: e veja que, no final das contas, é entre você e Deus, nunca foi entre você e as outras pessoas.
Sempre, o mundo é entre você e Deus. Cada vez que você age, você é instrumento de Deus para levar o ensinamento para alguma pessoa, para levar a prova para alguma pessoa. E cada vez que alguém age com você, é Deus se utilizando daquela pessoa para lhe fazer uma prova. E você diz que a pessoa está agindo. Ninguém age. Todos são instrumentos de Deus para realizar provas para si e propor provas para os outros.
E também não interessa o que os outros pensam, interessa o que Deus está sabendo, né?
Ninguém pensa, fia. Deus dá o pensamento a cada um.
Mas como vulgarmente nós
agimos, isso, né? Mas veja, o pensamento dele não é dele, é de Deus. E é dado a ele de acordo com a prova dele. Então, se você vê uma coisa errada que o outro está fazendo, Deus vai lhe dar o pensamento para você dizer que é errado. Mas não é. Você é fruto do resultado que você obteve naquela prova. Você usou um sentimento de dúvida, ao invés de usar um sentimento de fé. Foi Deus que fez. Ninguém pensa. Todo pensamento é dado por Deus. Ninguém tem intenção. Deus dá as intenções. Porque só existe uma intenção no universo: servir de instrumento a Deus para realizar a prova para os outros. Agora, Deus dá no pensamento uma intencionalidade que é falsa. Eu acho que estou fazendo isso por causa disso. Mentira. Você está fazendo isso para servir de prova ao outro. Agora você acha isso. Você acha que está comprando, você acha que está vendendo, você acha que está ganhando, você acha que está perdendo, você acha que está abrindo, você acha que está fechando. Mas tudo isso aí é irrealidade. É só o que você acha. Porque cada coisa dessa, na verdade, foi uma prova para você e para todos que estiveram envolvidos. Então, na realidade, a intenção de cada ato, ou a intenção universal, é sempre Deus propondo uma prova.
Agora deu um nó na minha cabeça, pelo seguinte: o senhor está me dizendo, então, que eu tenho que prestar atenção no que os outros pensam, porque não são eles que pensam, é Deus dando pensamento. Então, se eu prestar atenção nos outros, eu vou estar prestando atenção no que Deus está me dizendo? É isso?
Não. Você tem que prestar atenção no que você está dizendo que Deus está fazendo. Não é prestar atenção no que os outros estão pensando, mas o que você está pensando que os outros estão fazendo. Vou dar um exemplo. De a moça que trabalha para você, de vez em quando ela faz algumas coisas que você não gosta. Como é que você pensa?
Inicialmente eu penso que ela relaxou no serviço.
Você pensa que ela relaxou, você pensa que ela está com peça, você pensa que ela não quer mais se esmerar no serviço, você pensa tudo isso. Mas nada disso é realidade.
Não, depois eu caí.
A realidade é Deus fazendo ela fazer isso. Então você precisa prestar atenção não nela, mas em você. Como você está interpretando o que ela está fazendo. Não é prestar atenção nele, porque tudo que ele está pensando é para ele, não é para você. É resultado dos sentimentos dele, não é do seu. Por isso nós ensinou lá no carnaval, atenção plena nos seus próprios pensamentos, para você destruir essa construção de verdades que se faz dentro de você.
Vigiar os nossos pensamentos, é isso?
Perguntei. Vigiar.
Orar e vigiar.
Vigiar é uma palavra muito dura. Eu diria que você tem que estar atento aos pensamentos para destruí-los. Quando o seu pensamento vier, o meu filho fez isso, você precisa estar atenta para ver o pensamento dizendo ele fez. E você, ao invés de combatê-lo, combater a você, combater este pensamento, ele não fez, foi Deus que fez. E Deus usou ele como se fosse, Deus usou ele como instrumento para uma prova para mim. Se eu vou assar que ele fez isso, ou se eu vou assar que Deus me amou naquele momento. É isso. Calo! Calo! Ninguém pode fazer nada. Deixa eu dizer uma coisa. Deixar uma coisa bem clara. Este mundo é justo. Essa é a informação mais precisa que vocês podem ter. O que que esse mundo é justo? Você só recebe a exata colheita daquilo que você plantou. Então tudo que você está passando é resultado do que você fez. Está certo isso? Agora, Deus não vai, ele, vamos dizer assim, na linguagem bem de Umbanda, passar na terra e vai dizer assim: você sai para lá, você sai para cá. Porque aí não haveria nem, como se usar a fé, como se testar a fé. Então Deus, para lhe dar o que o Shepshige merece, ele utiliza o outro. Aí ele faz o outro bigar com você. E você acha que foi o outro que bigou. Porque ele é isso, porque ele é aquilo, porque ele é aquilo outro. Quer dizer, você além de tudo julga o próximo. Então a realidade é essa. Este mundo se move através da lei do karma. Você recebe exatamente o que você plantou. Agora, para você receber, Deus se utiliza das pessoas. Como se utiliza de você para de levar para ele o que ele precisa e merece. É só isso. Ninguém faz nada.